Se você tem a Bíblia, levante a sua Bíblia na sua mão, num ato de fé, e diga lá: a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Em nome de Jesus, amém. Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês sobre este tema. Você decide o que vai ter em sua mente. Você decide o que vai ter em sua mente. Vocês receberam uma folhinha, isto é para ajudar vocês durante a semana, mas agora eu quero que você guarde isto. Você vai, tudo que está escrito aqui, então não há razão para você ficar lendo e vendo versículos que estão aí na sua Bíblia. Você vai ficar comigo agora aqui. Eu vou pedir também, por gentileza, que as pessoas que gostam de se levantar, eu vou pedir que não se levantem. Que fiquem onde estão. Você já teve tempo suficiente, a menos que você precise de fato. Ok? Por gentileza, vamos respeitar. Nós estamos filmando, nós estamos gravando. E cada vez que uma pessoa levanta, tira atenção, muda todo o ambiente. Nós estamos na presença de Deus e devemos respeitar. Então, Provérbios capítulo 15, versículos 13 ao 15, dizem o quê? A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Vamos celebrar a Deus pela sua palavra. Vamos celebrar o Senhor. Ok? Eu quero continuar compartilhando sobre a importância dos seus pensamentos. Eu procurarei mostrar que crer é o quê? Uma opção. E é você quem decide o quê? Escolher se Deus é ou não maior que os seus problemas. Então, o que nós temos que entender primeiramente? Que crer é o quê? É uma opção. Crer é uma opção. Deus não vai fazer com que você creia nele à força. Nem eu pretendo fazer isso. Eu não posso fazer com que você goste desta igreja. Eu não posso fazer com que você goste de mim. Isto é uma opção. É você quem decide. É você que decide se voltará aqui ou não. Se quer permanecer ou não. Se quer amar a Deus ou gostar dele. É você que tem que decidir. Porque também você que tem que escolher o que mais. Se ele é maior ou não do que os problemas que você está enfrentando. Correto? Então eu questiono: quem é maior, Deus ou os problemas que enfrentamos? Ah, a pessoa ingênua ou simplista dirá logo: Deus, é claro. Mas se eu perguntar: por que Deus é maior que os problemas? Ou como Deus nos mostra que é maior que as nossas lutas? Se eu perguntar isso a você, então: por que Deus é maior que os problemas? Responder: quem é maior, Deus ou os problemas? Nós respondemos ingenuamente, infantilmente, com uma doçura de uma criança: Deus é maior. Mas se eu perguntar como ele é, aí eu me embanano um pouquinho. Aí eu fico um pouco perdido. E então, como Deus nos mostra que ele é maior que as nossas adversidades, que as nossas lutas? Eu creio que Deus pode mudar situações. Você não crê? Mas antes de tudo, ele quer mudar o quê? Pessoas. Então diga lá: eu creio que Deus pode mudar situações. Mas antes de tudo, ele tem que mudar pessoas. Diga lá assim: Senhor, eu sei que o Senhor pode me abençoar, mas antes das tuas bênçãos, muda minha maneira de pensar, muda o meu coração, muda as minhas intenções, transforma o meu ser. Amém. É através da mudança que Deus faz no modo de pensar das pessoas que Ele muda as situações. Dá para entender? Correto? Porque não adianta Deus mudar situações se a nossa maneira de pensar continua a mesma. Já viram aquela propaganda? Como é que era aquele negócio? Mas a minha voz continua a mesma, é isso? É, os meus cabelos continuam os mesmos? É. Olha os meus cabelos. Espera lá, vocês estão me confundindo. A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... Correto? Então, às vezes, nós dizemos assim: eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não quero mudar, eu não quero ser transformado. Então, a situação fica difícil. Por quê? Você quer entrar numa situação nova com uma mente velha. Você quer tentar fazer com que um trem desses modernos comece a correr sobre um trilho de bitola estreita que existia há 60, 80 anos atrás. É impossível. Se você quer experimentar grandes coisas de Deus, você tem que mudar sua maneira de pensar. As igrejas hoje, muitas pessoas que estão nas igrejas hoje gostam de dizer assim: eu sou cristão à moda antiga. Você vai morrer sozinho. Por quê? O mundo está mudando. Tudo está mudando. A maneira de se apresentar a palavra de Deus, a maneira da igreja hoje se portar, ela é mais moderna, ela é diferente. Muitas coisas têm que mudar. O evangelho não precisa mudar. A mensagem não precisa mudar. A voz de Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus no Velho Testamento se mostrou de um modo. No Novo Testamento, então, Jesus começou a falar de um modo tão estranho que os próprios religiosos não entendiam. Imagine, ele veio mostrar o amor de Deus. Na verdade, Deus nunca tinha mudado. O que mudou foi a maneira das pessoas pensarem. Eles transformaram um Deus que era amor num Deus justiceiro, num Deus que só castiga, num Deus que só pesa a mão, num Deus que só dá cajadada. E não é assim. Quantas pessoas frequentam igrejas hoje e adoram mensagens das cajadadas? Desce o cajado, Jesus. Quebra as pernas, Jesus. Eu não quero que Deus quebre minhas pernas. Eu não quero. Eu não quero que Deus saia por aí me dando porretada na cabeça. Eu quero que Ele me ensine um caminho. Eu quero que Ele me mostre um caminho. Eu creio que Deus é amor, que Ele ilumina a minha vida e que Ele quer iluminar você, Ele quer dirigir você, Ele quer levantar sua vida. Ele quer fazer você ser uma pessoa transformada. O velho fica para trás e o novo segue, do presente para a frente, em nome de Jesus. A vida tem se tornado muito dura e todos nós sofremos reveses de vez em quando, não é verdade? Você sofre lutas toda semana. Essa semana virão mais algumas. Bem-vindo ao clube, não é? Bem-vindo à realidade. Você vai enfrentar reveses, você vai enfrentar problemas, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja consigo mesmo, com seus pensamentos, enfim. Nessas situações, ficamos desmotivados, mas com a ajuda de Deus, podemos encontrar um novo estímulo. Sozinho você não avança, mas com a ajuda de Deus, e aprendendo a desfrutar da sua ajuda, você sempre terá um novo estímulo. O texto que lemos aqui nos ensina a crermos no quê? Que a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza nos abate. Converse com uma pessoa que está abatida. Você puxa a conversa e ela não sai daquela situação. Que adianta? Você tenta conversar com a pessoa, mas ela só está para baixo. É duro conversar com uma pessoa que quer conservar um estado negativo, ou não é? Sim ou não? Você já passou por esta situação? Quantas pessoas você está conversando: Deus é bom, mas ela diz assim: mas eu estou sofrendo. Deus é poderoso, Ele é, mas não tem resolvido muito para mim. Mas não vai resolver mesmo. Você não vai sair dessa situação. Você não vai conseguir experimentar o melhor de Deus na sua vida. Porque você só confessa o que não presta. Você só confessa o lixo. Nós aprendemos, já que você gosta do cristianismo à moda antiga, antigamente se fazia assim: eu não entendo muito, mas Deus está comigo. Eu não sei muito, mas o Senhor já está à minha frente. Eu não sei o que está lá, mas o Senhor já entrou nesse negócio. Lembra essa linguagem? O Senhor está no negócio. O Senhor vai fazer um rebuliço. E fazia mesmo. E Deus continua entrando nos nossos negócios. Deus continua fazendo rebuliço. Deus é poderoso. Ele está aqui para fazer um rebuliço em nossas vidas e entrar nos nossos negócios e nos transformar para melhor. Tirar você deste abatimento e levantar você e dizer: comece a sorrir. Mostre os dentes. Se você não tem, mostre a gengiva. Não importa, mas mostre o rosto. Será que você pode virar para a pessoa do lado e treinar um sorriso? Incrível, peraí, volta aqui para mim. Eu vi pessoas fazendo assim, ó. Assim não, vira para o outro, irmão, Deus abençoe você. E mostra lá um sorriso. Vamos ver. É capaz ou não? Ok. O texto que nós lemos nos ensina a crermos no que mais? Que o sábio tem o desejo de aprender. Isto é, a pessoa que quer aprender a olhar a vida do ponto de vista de Deus, torna-se sábio. O sábio tem o desejo de aprender. Mas o que isto significa? Que a pessoa que tem o desejo de olhar a vida do ponto de vista de Deus torna-se sábio. O grande problema é que nós olhamos a vida do nosso ponto de vista. Nós transformamos a nossa religião, ou melhor, nós a mudamos, nós alteramos, perdemos a simplicidade, nós mudamos a nossa vida. Algumas pessoas tentam ser o que não são. Você olha para os problemas e você foca o problema, ele se transforma num gigante quando Deus é maior. Se nós aprendermos a olhar para a vida com os olhos de Deus, nós nos tornaremos sábios, porque Deus vai poder nos dirigir no meio dos problemas. O que nós podemos ainda crer? Que o tolo se satisfaz com a sua ignorância, ou com o seu lixo mental. Quem é o tolo? O tolo é a pessoa que não quer ser sábio. O tolo é a pessoa que se escusa de olhar para a vida do ponto de vista de Deus. Ele acha que sabe. Eu aprendi um ditado: o professor que sabe é aquele que sabe que não sabe. Quando nós estamos dispostos a aprender com Deus como andar na vida, como ser bom para as pessoas, nós somos menos egoístas. Então, nós estamos abertos para enxergar a vida com outro ponto de vista e prontos para sermos muito mais abençoados. Ainda que os dias são maus para o homem cujo interior está pesado, deprimido, angustiado ou aflito. Veja, os dias que você sucumbe à angústia, à aflição, à depressão, ao peso, o dia se torna terrível. Mas quando você quer enfrentar a dureza da vida, do dia rude, quando você se dispõe a enfrentar na alegria do Senhor, com fé, as coisas começam a mudar. Eu tenho exemplos na minha vida sobre estas coisas. Eu lembro que teve vezes que eu cheguei a um lugar, eu estava abatidíssimo, eu estava para baixo, e eu deixei aquele sentimento me levar. E eu vivi no meu mundo, eu comecei a tratar as pessoas mal, e eu comecei a lidar com as pessoas como se elas fossem minhas inimigas. E então eu disse: pera lá, eu não posso agir dessa maneira. Eu então comecei a sorrir para as pessoas. Eu procurei um ou outro que eu magoei ali na hora e disse: me desculpe, eu estava enfrentando um problema, eu não deveria ter falado com você assim, não deveria ter falado assim, etc. e tal. E nós nos abraçamos. O clima mudou na hora. O clima mudou na hora. Eu senti como se fosse uma fonte que veio do céu se derramar dentro da minha alma. E eu comecei a me tornar um instrumento de bênçãos para as pessoas. Toda vez que você deixa que a angústia, que a aflição, que a depressão domine sua mente, a tristeza domine sua mente, você vai jogar dureza nos seus dias, você vai se preocupar demais, você acrescenta um dia na sua vida sendo aflito? Você consegue acrescentar mais anos à sua vida sendo deprimido? Para que viver assim? Para que ficar se deitando, dizendo assim, ai, a vida é um desastre para mim, nunca sorriu para mim. Como não sorriu? Até aqui o Senhor tem te ajudado, até aqui o Senhor tem realizado milagres na sua vida. Então comece a aplaudir, comece a celebrar, comece a dizer glória a Deus, comece a dizer, Senhor, como eu te amo. Eu não posso entender todas as coisas, mas eu confio no teu poder. O teu Espírito Santo habita em mim. Ele está sempre comigo. E é certo que eu posso vencer todas as coisas, porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. O que esse texto ainda nos ensina a crer? Que aqueles que têm disposição e alegria interior enfrentam a vida com uma atitude de fé e felicidade. É assim que eu quero enfrentar a vida, com fé e felicidade. Afinal de contas, felicidade é um resultado da fé. Porque a fé é algo que te leva à ação. Como é que as pessoas dizem, eu quero ser feliz? Você nunca será feliz, porque a felicidade depende da fé. A fé é a raiz da felicidade. A fé é a base da felicidade. Quando você produz fé, você produz alguma coisa para Deus, para o próximo, que reverte para você, e então você é feliz. Quando você pratica coisas boas, a felicidade vem para a sua vida. Quando você serve a Deus, quando você honra a Deus, a felicidade reverte para a sua vida. Mas quando você é egoísta, você nunca será feliz. Se você reparar bem, pessoas que vivem reclamando nunca serão felizes. Mesmo quando obtiverem alguma vitória, eles nunca serão felizes, porque eles não sabem lidar com aquilo que ganharam. Eles não conseguem mudar. Eles recebem algo que estavam pedindo, mas eles não mudam. Eles continuam pesados, porque são ainda egoístas. Vocês estão comigo? Deus está falando com vocês. E eu espero que Deus esteja realmente falando e usando a minha vida para fortalecer a sua. Enfrente a vida com mais fé, com mais felicidade. Quando você começa a fazer coisas boas para Deus, quando você faz coisas boas para as pessoas a partir de Deus, estas coisas se revertem para você em benefício, trazendo felicidade. No mais, pessoas que não fazem nada por ninguém, essas pessoas sempre serão pessoas ansiosas, tremendamente ansiosas, tremendamente inseguras, aflitas dentro da alma. Por isso que Jesus instalou sobre a igreja, sobre a terra, a sua igreja. Porque é por meio da igreja, por meio da voz da igreja, que nós aprendemos a ajudar pessoas. É por meio da igreja que nós aprendemos a servir pessoas. Mas infelizmente, nós não fomos treinados, porque a religião neste país nos ensinou apenas que devemos ser catequizados. Hoje estamos compreendendo que precisamos dar um passo além disto. Nós estamos entendendo que só dizer amarás ao Senhor teu Deus e amar teu próximo como teoria, isso não funciona. Não torna nem a igreja feliz, tanto que as igrejas são tremendamente infelizes. Vocês veem hoje muitos pregadores abusando da infelicidade das pessoas, arrancando dinheiro deles, dizendo você vai ser feliz se você der tanto. Mas não é assim. Deus espera que você não apenas dê do seu dinheiro. Deus espera que você dê coisas materiais, coisas emocionais e coisas espirituais. Deus não quer que você dê além da medida. Deus quer que você aprenda a dar na medida em que você recebe. Você não pode ser louco. Você não pode dar do que não tem. Você não pode dar um passo além do que você pode. Você tem que andar de acordo com a luz que recebe. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar seu trabalho. Deus quer abençoar sua família. Mas o que você está fazendo para aquelas pessoas? Todos os dias você chega lá de cara brava. Você chega lá com a cara que parece um leão querendo engolir as pessoas. Ou você chega lá sorrindo? Comece a experimentar. Comece a chegar sorrindo. Levante-se de manhã, em vez de dizer, vai, velho, levanta, velho, safado, dorminhoco, roncou a noite inteira, diabo. Mude esse tipo de conversa. Mude esse tipo de conversa. Diga, bom dia, meu bem, bom dia, meu amor, bom dia, diabo querido. Diga alguma coisa boa e então comece a mudar seu dia, comece a mudar seu comportamento, comece a mudar a sua maneira de pensar. Você é responsável por aquilo que você coloca dentro de sua mente. Então, pessoal, essa alegria da qual o nosso texto fala não representa meros risos ou piadas acerca das situações da vida. Mas essa alegria provém de quem? De uma iluminação interior que Deus pode lhe dar acerca do momento que você está passando. Muitas pessoas às vezes fazem piadas da sua própria desgraça. O brasileiro é craque nisso, não é? Não é verdade? Nós aprendemos a fazer piadas das nossas dificuldades, não é? Um dia, tinha um homem que ia com um cachorro e na frente dois caixões. E ele ia atrás, tranquilo, e atrás dele uma fila de homens balançando talões de cheque. E o camarada no bar olhou aquela procissão, aquele funeral, e disse, eu nunca vi um funeral como esse. Eu vou perguntar. E ele chegou para o homem e disse, curioso, que funeral interessante. Ele disse, por quê? Eu estou vendo dois caixões. Quem faleceu? Minha sogra, na frente, e minha mulher, aqui. Sinto muito. Mas como foi isso? Meu cachorro matou as duas. Elas começaram a me infernizar. Eu briguei com elas. Elas brigaram comigo. Partiram para cima de mim. E o meu cachorro, que está aqui, matou as duas. Incrível, hein? Muito obrigado. E aí o homem disse, quer vender seu cachorro? Ele disse, entra na fila. Então, nós fazemos piada de tudo que... deu pra... Alguns não entenderam, né? Aqueles na fila com o cheque estavam querendo alugar o cachorro também. Entra na fila. Então, você vê, nós fazemos piadas de tudo, não é? Nós estamos enfrentando um problema com a sogra, enfrentando um problema com a mulher. Cadê o cachorro? Nós queremos que alguma coisa mate. Em vez de consertar, nós queremos esganar. Nós queremos enforcar. Nós queremos asfixiar. Quase não sai. Então, nós queremos resolver do nosso jeito. Mas Deus, no meio de uma situação difícil, Ele quer iluminar seu coração. Ele quer trazer luz à sua vida, nesse momento em que você vive. Jesus disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Repare bem nas palavras dele. Ele disse algo primeiro. Eu sou o quê? A luz do mundo. E aí ele disse o quê? Quem me segue nunca andará na escuridão. Repare bem. Quem me segue o quê? Nunca andará na escuridão, mas ele terá o quê? A luz da vida. Repare só, ele disse, eu sou alguma coisa muito importante para vocês. Sem esta coisa, vocês não terão o quê? Vocês não terão vida. Mas sem esta coisa, vocês terão o quê? Escuridão, ignorância, desconhecimento. Vocês não saberão o que fazer. Vocês ficarão perdidos. Mas ele disse uma frase aqui, qual é? Quem me segue nunca, repare bem, nunca viverá onde? Pessoal, vocês estão comigo? Eu estou achando que eu não estou agradando. Eu não sei, estou com uma leve desconfiança. Mas talvez eu esteja na escuridão. Então veja só, nunca andará onde? Na escuridão, mas ele terá a luz da vida. Eu acredito de todo o meu coração que Deus não é Deus de confusão. Ele nunca mantém a nossa mente na confusão. Às vezes nós queremos pensar demais em alguns problemas, quando nós já deveríamos ter colocado essas coisas nas mãos do Senhor. Nós ficamos nos preocupando demais, ficamos mencionando aquele problema o tempo todo, quando aquilo já deveria pertencer ao Senhor. Coloque nas mãos de Deus os teus problemas, coloque nas mãos de Deus a tua vida e trate de confiar nele. Deixa que o resto ele vai fazer. Comece a pensar em coisas que são louváveis, em coisas que promovem honra, que trazem edificação. Pense em verdades, em coisas elevadas, e você vai começar a ter a luz da vida. Portanto, antes de qualquer solução, o que você de fato precisa é o quê? É de vida. Antes de solução, eu preciso de vida. Quantas pessoas entram em filas de oração esperando alguma solução? Eles não esperam ter vida. Quando eles encontram algum tipo de solução, eles não sabem como lidar, e aquilo que deveria ser uma bênção se transforma numa maldição. Alguém corre atrás de um automóvel e se mata com o automóvel. Alguém corre atrás de uma motocicleta e se mata com a motocicleta. Alguém então começa a namorar e destrói sua vida e da namorada. Casam-se e destroem o relacionamento. Eles compram coisas e acabam perdendo tudo. Eles começam a ganhar bem e gastam sem parar. Eles não têm sabedoria. Eles não buscam entendimento. Eles não buscam viver. Viver é algo tão sublime, é algo tão grandioso. A vida é um bem de Deus, é um dom de Deus. Meu irmão, o diabo, o inimigo, quer roubar a vida de Deus através do seu filho, através do seu marido, através da sua esposa, da sua sogra, do seu cachorro, do seu trabalho. Eu sei lá o que ele pode usar para roubar a vida que Deus te deu. Você trate de amar a Deus. Habita na terra, alimenta-te da verdade e faze o bem. E enquanto isso, deixa as coisas irem rolando. Aquilo que você não pode controlar deve estar nas mãos de Deus. Aquilo que você não pode torcer, Deus tem a força para mudar as coisas. Ele pode tudo. Aquilo que é impossível para nós é possível para Ele. O que eu não posso, Ele pode. O que você não pode, Ele pode. Ou não é verdade isso? Sim ou não? Você precisa de vida para se levantar, para enfrentar e vencer. A Bíblia diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Pois eu os ajudo. Quem é maior, Deus ou os problemas? Como Deus age? Nós estamos aprendendo. Como Ele manifesta a sua grandeza? Como Ele manifesta que pode ser maior? Você está aprendendo. Veja só, declare estas verdades: o Senhor é o meu Deus. Não desta maneira. O Senhor é o meu Deus. Ele me segura pela mão. Eu vou vencer o meu medo e superar minhas adversidades com a sua ajuda. O Senhor é o meu Deus. Ele me segura pela mão. eu vou vencer o meu medo e superar minhas adversidades com a sua ajuda. Eu quero que todos citem estas palavras agora em voz alta. Vocês, 3, 2, 1, já! Vamos fazer isto mais forte. O Senhor é... Quando puder, diga estas palavras olhando no espelho e perceba a mudança da sua fisionomia. Enquanto algumas pessoas estavam falando estas palavras, eu estava olhando aqui o rosto de vocês e a fisionomia muda. Muda, se transforma. Quando você diz o que Deus diz, perceba que um ânimo novo se levanta dentro de você. Quando você diz, o Senhor me segura pela mão, e você fala isso com fé, você está dizendo justamente aquilo que Deus quer que você creia. E então, você tem ânimo de andar. Você diz, eu vou enfrentar. Mas quando você diz aquilo que Deus não diz, ah, eu creio que Deus é bom, mas eu não experimento a sua bondade. Senta e morra na beira do caminho. Não é este o plano de Deus para a sua vida. Deus quer que você se levante, enfrente e vença. Se levante, enfrente e vença. Se levante, enfrente e vença. Digam lá, se levante, enfrente e vença. Porque se Deus é por nós, aplauda o Senhor, celebre o seu nome. Louvado seja Deus. Só tome cuidado. Não pense que, quando você diz estas frases, que isso é meramente um pensamento positivo que o relaxa psicologicamente. Não transforme as coisas de Deus como aquela célebre frase: hei de vencer, hei de vencer, hei de vencer. Lembre-se, você está citando o que Deus diz. Você está falando o que Deus pronuncia. Você está falando não aquilo que a sua mente quer falar. Você está declarando a sua fé na bondade de Deus. Você está dizendo, Deus, eu não sei como agir. Deus, eu não sei como pensar. Mas eu seguro nas tuas mãos. E o Senhor segura em minhas mãos. E então eu me levanto para enfrentar, para vencer. Eu não quero desanimar, eu quero ir adiante. O Senhor me deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. A palavra de Deus diz que se eu andar em águas profundas, tu estás comigo. Se eu tiver que passar pelo fogo intenso, tu estás comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam, me fortalecem, me encorajam. Certamente a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça me acompanharão todos os dias da minha vida. No entanto, é o que Deus diz acerca de si mesmo a seu favor. Não é uma palavra positiva, é o que Deus diz acerca de si mesmo a seu favor. Ele inspirou homens para dizer, o Senhor é o meu pastor, porque ele quer ser o teu pastor. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz, porque ele quer te iluminar. Ele quer dirigir sua vida. Ele chama a sua atenção para algo que é característico seu, que é atributo seu, que não pode, ele não pode ser outra coisa a não ser luz. Se você gosta de andar na escuridão, se você gosta de andar na incredulidade, você não está honrando a Deus com isto, porque Deus, ele é a fé, Deus é o amor, Deus é a paciência, Deus é a paz, Deus é a nossa força, Deus é o nosso abrigo, Ele é o nosso caminho, Deus é a nossa vida, Ele é tudo de bom que podemos ter. Enfrente o seu dia com esse ânimo que o Espírito Santo coloca em você e esteja atento para as iluminações ou direções que receberá de Jesus em meio à escuridão dos seus problemas. Os problemas tentam cegar você, mas sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? Que os olhos, a mente, os pensamentos dos incrédulos foram cegados pelo Deus deste século. Eles são incrédulos porque o Deus deste século os cega de alguma maneira. Cega por meio da religião, cega por meio do trabalho, cega por meio de relacionamentos, cega por meio da filosofia. Você não precisa ser cego. Deus te deu olhos para ver, olhos de águia que enxergam a 6, 7, 8 quilômetros. E muito mais, porque os olhos do Senhor são os nossos olhos quando agimos pela fé. Você é responsável pelos seus pensamentos. Se você é pessimista e age com atitudes ruins, quem o está coagindo a ser assim? Se não você mesmo. Ou não é? É você que está conservando. Você entra aqui e diz assim: é tudo bonito, mas em mim não funciona. É você que está dizendo. Por acaso alguém está chutando a sua canela? Creia, creia negativamente. Não acredita no que ele diz, não. Pode até existir alguém dizendo assim, mas se você trata tudo aquilo que eu estou dizendo com desdém, é você que está tratando. E depois não reclame se as coisas na sua vida não funcionarem. Se você alimentar sua mente com infelicidade, com a desmotivação, com tristezas, essas coisas gerarão o quê em você? Sentimentos destruidores, que sugarão o quê? Toda a sua energia ou força de vontade. Vamos supor, agora você está assim, ó. Lutando contra o seu desânimo, lutando contra o seu cansaço mental, lutando contra o seu cansaço emocional. Mas vamos dizer que você começasse a dizer: eu creio nestas coisas, Senhor, eu creio nestas coisas, Pai. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Deus, o Espírito Santo está em mim. Se você começar a declarar estas coisas, você vai começar a mudar a sua vida a partir de agora. Você vai começar a levantar a cabeça, você vai abrir os seus olhos, você não vai cochilar, você vai acordar. A Bíblia diz: desperta tu que dormes, e Cristo iluminará o teu coração. Não são as circunstâncias que o deixam para baixo, mas os pensamentos que você tem sobre elas. Você pode estar numa batalha intensa pela vida e ainda se sentir cheio de alegria e vitória com a ajuda de Deus. Você pode estar lutando, lutando, lutando. Lembra-se da história de Daniel? Dizendo: você não pode mais orar aqui. E todos os dias ele estava na janela, porque isso era uma ordem de Deus. Ele olhava para a direção de Jerusalém e dizia: abençoa aquela cidade, abençoe o nosso povo, que nós retornemos para lá. Então instigaram e puseram uma lei no país: aquele que orar será condenado à morte. E lá estava Daniel com a janela aberta orando. Então foram, prenderam, jogaram Daniel na cova dos leões, soltaram os leões. No outro dia foram lá e viram o quê? Que ele estava vivo. E ele contou a história: e me jogaram na cova dos leões, mas o anjo do Senhor estava aqui. Se você obedecer a Deus, o anjo de Deus estará sempre ao seu lado. Jesus estará sempre ao seu lado. O Espírito Santo agirá em você. A graça de Deus agirá a seu favor. Seja obediente, honre a Deus. Firme os seus passos nele. Não tenha medo. Mesmo diante da maior dificuldade, você pode sorrir. Aí assim é testemunho. Quantas pessoas e assim olhavam para mim e diziam assim: acabamos com você. Eu olhava para você, quer ver? E assim, eu sorria para todos eles. A paz, a paz, a paz. Eles ficavam tremendamente furiosos, não é? Querendo com mais ódio, e eu dava paz. Eu ia lá, apertava a mão e abraçava. E eles queriam acabar com a minha vida e eu os abençoava. Hoje, meu irmão, eu estou de pé. Muitas dessas pessoas estão capengando. Eu escuto isto e vou sempre estar de pé. Enquanto honrar a Deus, vou estar de pé. Deus reuniu esse povo maravilhoso e outras pessoas que chegarão aqui. Nós vamos encher esse lugar. Nós vamos servir pessoas. Deus vai derramar dons, habilidades, talentos. Vai mostrar para você o que você pode fazer. E você será uma pessoa bem sucedida em nome de Jesus. Você é capaz de sorrir. Você é capaz de abençoar as pessoas, mesmo passando dificuldades. Mas a religião que você tem tirou isso de você. Os pensamentos que você tem mataram isso em você. Você é um instrumento de Deus. Deus quer usar você. Deus quer passar por meio de você e abençoar as pessoas. Mas você fica chorando o seu noivo, você fica chorando o seu namorado, você fica o tempo todo se arrastando porque o teu filho te aborreceu. Existem coisas, como eu já disse, que você não pode controlar. Ponha na mão de Deus e faça o que tem que ser feito. Seja o instrumento que Deus pediu que você fosse. Vá em frente, levante a sua cabeça, levante para enfrentar, enfrente para vencer, em nome de Jesus Cristo, amém. Levante para vencer, enfrente para vencer. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio. Leiam comigo: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de... Vamos ler de novo. Vocês não leram bem. Vocês parecem que comeram muito macarrão ou muito molho de macarrão. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Sabe o que diz? Que em tempos de aflição não falta o quê? Socorro, força e refúgio. Por quê? Porque Deus é o nosso Deus. Diga lá, porque Deus é o nosso Deus. Eu diria ainda, porque Deus quer ser Deus. Ele nasceu, ele existe para ser Deus. Essa é uma conversa muito antropológica, né? Muito humana. Ele nasceu, eu sei lá, o que, que é isso? Eu nasci para ser amigo de Deus. Eu nasci para ser irmão de Jesus Cristo. Eu nasci para ser filho de Deus. Eu nasci para ser cheio do Espírito Santo. Eu nasci para experimentar a graça de Deus. Eu nasci para aprender a mente do meu Pai. Eu nasci para ser um vitorioso em todos os sentidos, em nome de Jesus. Você não nasceu para ser um perdedor. Você não nasceu para ser um derrotado. Você não nasceu para ser uma pessoa que vive o tempo todo em sofrimento. Você nasceu para servir ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Louvado seja Deus! Você decide o que vai ter em sua mente. Parem de inventar desculpas, culpando o ambiente, circunstâncias, o passado, Deus, o diabo, ou qualquer pessoa ou coisa. Eu arrumei um emprego, mas o diabo está solto lá. O diabo está solto lá. É o que a gente ouve. Aí alguém chega assim: não tem problema. Se não melhorar, não pioreia. Que isso? Você tem que esperar coisas melhores de Deus. Pare de culpar o ambiente. Se Deus colocou você no lugar onde você está, Ele colocou você lá para ser uma bênção, para ser um instrumento de vida. Ou não é? Deus está dando um novo destino à sua vida, um novo rumo. Nesta noite, Deus está dizendo: eu quero ser maior do que tuas adversidades. Eu quero ser o campeão na sua vida. Eu quero tornar você uma pessoa mais inteligente. Eu quero tornar você uma pessoa mais cheia da minha graça. Agarre-se à bondade de Deus que veio por meio de Jesus Cristo. Honre a Deus com a sua vida e tenha atitudes elevadas, meu irmão. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Receberam a palavra de Deus?